estivemos num acordo parlamentar com o Partido Socialista, não estávamos submissos ao Partido Socialista. Mas quem cedia sempre à chantagem do PS era o PSD. E por isso eu pergunto, Sr. Deputado, agora o PSD viu a luz e reconhece que aquilo que chumbou era aquilo que os profissionais precisavam? Disse.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente dos Estados, Sr. Deputado Rui Cristina. Sempre que o PSD vem dizer que fala na defesa do Serviço Nacional de Saúde, eu julgo que até deveria pedir licença, tendo em consideração aquilo que foi a posição de sempre do PSD, até foi o partido que votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. Nós não nos podemos esquecer disso. A primeira questão que lhe quero colocar é, Sr. Deputado Rui Cristina, o Sr. Deputado fala aqui da degradação que o Serviço Nacional de Saúde tem. Nós não escondemos as dificuldades que o mesmo passa. De facto, passa por dificuldades e é preciso responder a elas. Mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado acha que o PSD não tem responsabilidades? Acha que o PSD não tem responsabilidades na situação da degradação das condições dos profissionais de saúde? O PSD que congelou as carreiras, o PSD que aniquilou os salários dos profissionais de saúde e que o PS lhe dê continuidade, o PSD que subcarregou os profissionais de saúde passando das 35 para as 40 horas sem o consequente aumento salarial, impondo-lhe um aumento salarial. O PSD que disse a tantos profissionais para emigrar e vem agora dizer aqui Del Rey que nós somos os defensores do Serviço Nacional de Saúde. Nós bem sabemos o que é que está por trás desta conversa toda. O que está por trás desta conversa toda é uma degradação das condições laborais, é uma degradação daqueles que é o maior recurso que o Serviço Nacional tem, que são os seus profissionais, para que por essa via perca capacidade de resposta às necessidades da população, para que por essa via a população descontente aceite aquela que é a vontade do PSD. O Serviço Nacional de Saúde não serve, vamos lá experimentar outra coisa que é o privado. Não. O que nós precisamos é de responder às necessidades que o Serviço Nacional de Saúde precisa. Precisa de mais profissionais, de reforçar com mais profissionais, com mais médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, corrigir as injustiças que estão na contagem de pontos, no descongelamento das carreiras, valorizar os seus profissionais de saúde, conseguir responder a tempo e horas às necessidades, nomeadamente nos exames, nas cirurgias, nos tratamentos. E não é vir dizer que o privado que é mais barato, porque não é. Nós conhecemos bem essa cantiga. Nós sabemos muito bem que é muito mais caro comprar ao privado do que internalizar e fazer dentro do Serviço Nacional de Saúde. É a semelhança daqueles que diziam que era mais barato importar do que produzir cá. E agora viu-se como é que foi. Portanto, Sr. Deputado, diga-nos lá, afinal, onde é que fica. Os senhores que nunca tiveram a favor do Serviço Nacional de Saúde, os senhores que foram destrutivos do Serviço Nacional de Saúde, como é que você quer defender o Serviço Nacional de Saúde com alguma crença? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, ainda para um pedido de esclarecimento, desta vez em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O exercício que o PSD nos traz hoje é um exercício de três truques. O primeiro truque é o truque de que a culpa é do PS. E nesse nós estamos de acordo, Sras. E Srs. Deputados. Tudo o que se passou desde 75 no Serviço Nacional de Saúde, de facto, o que é bom é do Partido Socialista. Fomos nós que o construímos contra o voto do PSD. E nós assumimos esse património com muito orgulho. Claro que pelo meio há uns períodos em que nós temos que corrigir o que quem vem do lado da direita fazer, e nós também temos muito orgulho na reconstrução como fizemos desde 2015 até 2022. O segundo truque é esta ideia de que nós estamos a destruir o Serviço Nacional de Saúde. Recordemos só um mês. A direita vinha aqui dizer-nos, bem, e a esquerda também alguma, estão a destruir o SNS com o encerramento das urgências de ginecologia. Cuidado, vem aí o diabo. Passou um mês e as parangonas dos jornais que alguns traziam há um mês, hoje não as podem trazer. Porquê? Porque o que nós fizemos foi reformar, foi dar segurança, foi dar estabilidade. E hoje não há uma única falha nas urgências de ginecologia. E, portanto, Sras. E Srs. Deputados, façamos aqui um exercício de futurologia. Daqui a um mês estamos aqui para fazer o debate sobre se as medidas e o plano que apresentamos para as urgências pediátricas fará ou não fará, trará ou não trará os resultados que esperamos. Terceiro truque. é o truque do PSD. Nós somos um partido pronto para governar, temos alternativas, temos propostas e esta maioria é que as chumba. Senhores deputados, chumbaremos tantas vezes quantas forem preciso, porque se a resposta do PSD para a resolução do Serviço Nacional de Saúde e dos seus problemas é entregar aos privados e desistir do sistema público, não contem connosco, o nosso voto será sempre o voto contra. E por isso, para terminar, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, dizer o que é óbvio, o PSD ainda não se reencontrou, continua à espera do diabo e o senhor deputado, a pergunta é simples, ainda acredita que o diabo vai chegar? Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer aqui as perguntas do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, do Sr. Deputado do Partido Comunista, João Dias, Sr. Deputado também do Partido Socialista, Luís Soares. Muito bem. Para que fique aqui bem claro, eu volto a repetir nesta Câmara. Quem construiu e quem edificou o SNS foi o Partido Social Democrata, que teve responsabilidades políticas de 1980 a 1995. Basta por percorrer o país e ver as placas de inauguração pelo país afora, de norte a sul do país. Muito bem. Muito bem. Senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, o PSD defende hoje, como defendia há 43 anos, que tem que se articular o setor público com o setor privado e o setor social, recusando, uma vez por todas, essa vossa ideologia estatizante. E a verdade é que, em 2015, o Partido Social Democrata ganhou as eleições. Foram vocês, foram os vossos partidos, que viabilizaram a geringonça. E nessa altura, no tal acordo escrito, onde é que está a defesa pelos profissionais de saúde? Porque a verdade é que nesses anos conseguintes, não houve reformas estruturais do SNS. Houve uma degradação do SNS.
Nenhuma palavra.
E a verdade é que houve 5 milhões de portugueses que tiveram de recorrer a sistemas de saúde e a seguros de saúde. E nos primeiros 10 meses de 2022, até outubro de 2022, os portugueses gastaram 1 mil milhões de euros, que foi um recorde com seguros e subsistemas de saúde. Aí está quem fomentou o setor privado. Foram claramente vocês quando apoiaram a geringonça. É muito simples. Relativamente aqui ao Sr. Deputado Luís Soares, o Partido Social Democrata não é de truques. O Partido Social Democrata defende as pessoas, mete as pessoas no centro das decisões políticas. Nós temos apresentado reiteradamente propostas para o SNS, para evitar este colapso. E vocês têm chumbado categoricamente, sem ouvir, sem analisar as mesmas propostas. Vamos de uma vez por todas, olhar para um país que tem aqui recursos um pouco limitados a nível de saúde. Não podemos ignorar a tal capacidade instalada. Eu estou-vos a falar de coração. Vamos de uma vez por todas. Não podemos impedir estas oportunidades de contratualização com os setores social e privado, a gestão das unidades de saúde. Não podemos, e também temos que ir à realização de exames, consultas e médicos, para que tal seja vantajoso para as pessoas e também para o Estado, como é lógico. Já chega deste tipo de guerra que não nos leva a lado nenhum. E quem mais sofre é quem está lá em casa. Quem mais sofre é quem está na guarda, à espera de uma consulta de cardiologia, tem que esperar 4 anos. Quem está no Algarve, à espera de uma consulta de oftalmologia, espera 2 anos. Isto é inadmissível num país de primeiro mundo como o nosso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim concluímos o período reservado à declaração política do PSD. Torno a apelar aos senhores deputados que ainda não fizeram, que compareçam, imagino que na sala da Dona Maria II, para exercerem o seu direito de voto. E passamos à declaração política do Grupo Parlamentar do Chega. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde outubro de 2022 que a taxa de inflação em Portugal tem vindo a corrigir, passando de uma taxa homóloga de 10,29% para 8,25% em fevereiro passado. Porém, o abrandamento da subida de preços da generalidade dos produtos não tem sido acompanhado pelos preços dos bens alimentares. Segundo os dados do INE, a taxa de inflação dos produtos alimentares não transformados voltou a subir em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, fixando-se em 20%. É o valor mais elevado em 38 anos. E ainda este mês, a DEC Proteste deu nota que o preço de um cabaz de alimentos essenciais atingiu o valor mais elevado desde que começaram a fazer esta monitorização em 5 de janeiro de 2022. Esta disparidade no comportamento das duas taxas de inflação levanta muitas reservas, indiciando, inclusive, que alguém esteja a beneficiar tremendamente com a subida do preço dos alimentos. Existem muitas narrativas sobre esta matéria. Os produtores afirmam que o aumento de preços em Portugal se deve muito às margens de lucro obscenas das grandes empresas, sendo que apenas 20% do lucro fica com os agricultores. E esta afirmação é confirmada pelos dados oficiais do INE, considerando que em 2022 os custos de produção de bens de consumo aumentaram apenas 12,5%, pelo que foram muito inferiores à média da subida de 19,9% dos bens alimentares e ao aumento de 25,66% do cabaz alimentar essencial. Depois aparecem as grandes distribuidoras a refutarem essas acusações, afirmando que o setor do retalho alimentar não aumentou as margens de comercialização. Segundo os dados apresentados na semana passada pela ASAI, os alimentos essenciais têm sido vendidos com margens médias de lucro bruto de 20% a 30% em produtos como açúcar branco, óleo alimentar e dourada, de 30% a 40% nas conservas de atum, azeite e couve-coração e de 40% a 50% nos ovos, laranjas, cenouras e febras de porco. No caso da cebola, foram aliás superiores a 50%. Desde setembro, a ASAI intensificou a fiscalização com operações em todo o país, que resultaram na instauração de 51 processos de crime de especulação, bem como na abertura de 91 processos de contra-ordenação. Numa nova ação inspectiva incitada na passada quarta-feira, a ASAI detectou novas irregularidades nos supermercados e hipermercados, tendo instaurado mais 25 processos de crimes por especulação de preços e 17 processos de contra-ordenação. Senhoras e senhores deputados, enquanto o Governo permanece inerte, não fazendo mais do que instar a ASAI a proceder às ações de fiscalização, continuando obcecado em não adotar medidas que impliquem perda de receita fiscal, há uma realidade que não pode ser ignorada. Está a ocorrer uma subida abrupta do preço de venda ao consumidor de produtos alimentares, ao mesmo tempo que sobem os lucros das empresas de distribuição alimentar. Segundo aponta o barómetro anual da DEC Proteste, 75% das famílias portuguesas encontram-se em asfixia financeira, não conseguindo pagar as suas despesas essenciais de comida e habitação, sendo que até 30 de setembro de 2022, a SONAI aumentou os seus lucros em 33% e o mesmo se diga do grupo Jerónimo Martins, cujos lucros reportados à mesma data também subiram 29,3%. Frisamos que não nos causa qualquer repulsa o lucro das grandes empresas e consideramos que a iniciativa privada é o motor da economia de um país. Contudo, à luz de uma repartição justa e equitativa, de uma conjuntura de crise económica, não é nem pode ser tolerável que aqueles que não têm que comer sejam sacrificados em prol do aumento dos lucros dos grandes grupos económicos. Para combater esta especulação objetiva, o Chega propõe, entre várias medidas, fixar um limite máximo de 15% na margem de lucro bruta na comercialização de bens alimentares essenciais do cabaz definido pela ASAI, aplicável a todas as empresas distribuidoras de bens alimentares. Uma medida a vigorar durante 6 meses, e apenas 6 meses, podendo a sua aplicação sendo prolongada por igual período de tempo se as circunstâncias que deram origem à sua elaboração se mantiverem. Esta medida tem a vantagem de poder ser implementada rapidamente com benefício direto no bolso dos portugueses e não no bolso do Estado, funcionando muito melhor